no debate das 10. E hoje estamos recebendo o Tenente Coronel Flávio Moraes, comandante do 23º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Afogados, Angazeira, e pela primeira vez na história do Pacto pela Vida, uma área integrada de segurança atinge o índice da ONU, que considera como patamar aceitável a quantidade de 10 crimes violentos letais intencionais para cada grupo de 100 mil habitantes. O índice alcançado pela área de Afogados Angazeira é, portanto, histórico. Claro, tem sido muito comemorado. Tenente Coronel Flávio Moraes, inicialmente, bom dia, parabéns pelo índice. E que avaliação, como é que o senhor recebeu esse resultado desses números obtidos pelo 23º BPM?
Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Na verdade, a gente recebe com muita tranquilidade, Aldo. A gente, desde o início do ano, em janeiro, quando aqui chegamos, que a gente vem fazendo um trabalho com muita seriedade, com muita responsabilidade, e a gente fica muito honrado, porque em 9 meses de trabalho a gente consegue atingir uma marca histórica dentro do Pacto pela Vida. Quis Deus, né, inclusive, que pelas mãos dele, exatamente fosse através de mim aqui em Afogados da Engazeira. Eu que pude presenciar o embrião do pacto, lá em 2006 ainda, quando o governador Eduardo Campos foi eleito, e no período de transição, quando começou as conversas iniciais com o doutor professor Luiz Raton, que foi o mentor desse pacto pela vida nosso aqui em Pernambuco, e a gente teve a participação de ver em loco e de perto como tudo começou. Então, após exatamente 8 anos depois de sua implantação, que foi em maio exatamente de 2007, a gente consegue atingir essa meta. É importante ressaltar que a gente deve tudo, a gente não tem, nós não somos pretensiosos ao ponto de achar que a gente conseguiu isso sozinho, isoladamente. Primeiramente, a gente sabe que tem a mão de Deus no meio, que nos protegeu, que nos deu força, que nos deu condição de seguir e fazer esse trabalho. Segundo, a gente quer agradecer ao trabalho da nossa tropa, que foi fundamental para que a gente pudesse chegar nesse índice, e, logicamente, a todos os envolvidos. Isso a gente, dentro desse grupo, a gente coloca a sociedade civil, a gente coloca a imprensa, a todos os nossos amigos prefeitos, ao Poder Judiciário, o Ministério Público, as entidades religiosas, as corporações civis sem fins, que nos ajudaram bastante, associativas, como a gente colocou no início do ano, a gente disse que nosso trabalho só poderia chegar a algum lugar se ele fosse integrado. E as pessoas entenderam o nosso discurso, a nossa tropa entendeu o diálogo que nós fizemos ao longo do ano, e por conta disso conseguimos chegar nesse índice. Na verdade, nunca desde o início tivemos isso em mente. O que a gente sempre colocava é que era importante a gente reduzir os homicídios na nossa área. Consequentemente, com a redução, a gente conseguiu chegar nesse índice, que tem sido bastante comemorado por todos os nossos policiais militares, mas, na verdade, pelo governo do Estado de Pernambuco, pela Secretaria de Defesa Social, pela Polícia Militar, através do Comando-Geral, do nosso diretor, Coronel Ferreira, e, sobretudo, pela população do Pajeú, que, na verdade, é a maior vencedora desse índice.
Quando o senhor fala aí, são vários fatores que contribuem para se atingir esse índice, para se chegar a esses números satisfatórios. Mas um desses fatores fundamentais seria a questão do planejamento, coronel?
Aldo, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com planejamento. A gente está atravessando um ano muito ruim, nós já tínhamos noção de que passaríamos por adversidades esse ano. A gente está vendo aí que a segurança pública, ela hoje, ela tem que ser tratada analisando vários aspectos, inclusive o aspecto econômico-financeiro, o aspecto social, que tem repercussão no nosso trabalho. Então, sabíamos o quanto seria difícil. Esse ano, a União, o Estado, os municípios estão passando por um contingenciamento muito grande, né? O próprio Estado de Pernambuco, o governador, contingenciou recursos da ordem de 1 bilhão de reais. Né? A União também está passando aí por um contingenciamento gigantesco. Né? A presidente Dilma, inclusive, já está elaborando o seu orçamento do ano que vem e está elaborando aí cortes imensos. O governo do Estado de Pernambuco seguindo o mesmo caminho. Os prefeitos, vários, já diminuíram salário de secretários. O presidente recentemente elaborou também um plano de contingenciamento que ela precisou fazer redução nos ministérios, redução de cargos. Então, a gente precisa comemorar, porque a gente não conseguiu isso num ano normal. A gente está conseguindo isso exatamente remando contra a maré. Então, indo de encontro a tudo e contra todos. Então, é preciso valorizar essa nossa ação exatamente por isso. A gente aqui mesmo está passando por um contingenciamento muito grande de efetivo, de áreas, contingenciamento de combustível. E é exatamente aquilo que a gente falava desde o primeiro momento quando aqui chegamos. Se a gente fôssemos somente tratar das dificuldades que a gente tem, a gente não ia sair do lugar. A gente passaria aqui dias e dias somente reclamando. Uma coisa que eu aprendi com o governador Eduardo Campos é exatamente isso. É a gente tentar fazer o mais com menos. E é o que a gente tem procurado fazer. A gente tem que ter criatividade para a gente sair desse marasmo e tentar buscar se aproximar da sociedade. Foi isso que a gente fez. A gente não perdeu tempo com coisas que não agradam a sociedade, com coisas que a gente vê que não vão trazer benefícios. A gente procurou exatamente se aproximar dela, se aproximar das entidades públicas e privadas que podiam nos ajudar, para que a gente pudesse fazer e desenvolver um trabalho na região que fosse, tivesse principalmente de valorização dos nossos profissionais e da sociedade, que há muito tempo já vem clamando por isso. Temos consciência, sabemos que muito ainda precisa ser feito. Agora, a gente precisa, nesse momento também, a gente deixar o registro exatamente por essa meta que foi alcançada, que é muito importante, não só para a gente, mas para todo o estado de Pernambuco.
Dizendo que você pode participar pelo 3838-1213 ou então mandando o seu WhatsApp pelo 99611-1676. Repetindo, 99611-1676. Hoje no debate com o tenente-coronel Flávio Moraes, comandante do 23º BPM. Essa conquista aí, ela é importantíssima. Agora vem uma preocupação também, coronel. Na hora de mandar mais policiais para o batalhão daqui, na hora de oferecer mais condições, mais viaturas, mais armamento, mais condições da polícia trabalhar, o comando lá em cima não pode dizer, não, a região lá é para cá, está tranquilo, o batalhão de lá está sob controle, vamos mandar para uma área mais complicada, para outra área mais violenta. Não pode ter esse lado também, não?
Aldo, a gente tem que tirar esse estigma de que nossa área é tranquila. Pacata e pacífica é a sociedade do Pajeú. A nossa área, eu não posso considerar ela tranquila. Pra você ter uma ideia, eu recebi o extrato da reunião do Pacto pela Vida, que está acontecendo hoje, e nós já estamos com mais de 2 mil pessoas encaminhadas à delegacia no período de janeiro a setembro, agora de 2015. Nós já estamos com mais de 300 pessoas que foram recolhidas às cadeias públicas da nossa região. Nós estamos com 217 armas apreendidas. Nós estamos com 227 pontos debelados em nossa área. Então não posso dizer que uma área dessa é uma área tranquila. Eu posso dizer que a área está tranquila porque nós estamos trabalhando. Nós estamos desenvolvendo o trabalho que a Polícia Militar tem que desenvolver. Agora, há de convir, logicamente, que a nossa população, ela é uma população pacata, é um povo pacífico, é um povo que ajuda a polícia. Agora eu não posso, a gente tem que tirar esse estigma de dizer que a nossa área é uma área tranquila. Eu não posso, com números tão volumosos, eu não posso dizer que a nossa área é tranquila. Eu posso dizer que ela está tranquila porque a polícia militar, e diga-se passagem, a polícia civil, que é um grande parceiro nosso, tem trabalhado muito. Então, inclusive, esses números nos colocam numa posição muito cômoda, confortável dentro do Pacto pela Vida. Hoje nós somos, dentre as 26 AIS, o segundo lugar no estado em apreensão de arma. Nós somos o sexto lugar em pontos debelados de droga. Nós estamos dentre os 15 primeiros em recolhimentos às cadeias públicas. Então a gente, esses números eles são significativos, e isso exatamente em função do trabalho que a gente está desenvolvendo. Nós estamos fazendo, nós estamos elaborando nossa proposta para que a gente possa ter também um recebimento de recursos, se não no montante dos que as outras unidades receberam, mas no montante inferior que possa pelo menos atingir a nossa expectativa inicial. Então a gente tem feito esse esforço, tenho certeza que o comando da corporação, que nossa diretoria também tem feito um esforço muito grande, tem dado um apoio muito grande. Eu tenho certeza que a nossa área ela vai ser olhada com carinho pelo governador do estado, pelo nosso secretário de defesa social, pelo comando geral da corporação, coisa que já vem acontecendo ao longo do nosso comando. Algumas ações foram implementadas que foram muito importantes para a gente. Exemplo disso, a gente coloca uma das metas que a gente tinha colocado, que era a implantação do 190, que está caminhando de vento em popa. Eu acredito que a gente ainda esse ano deve conseguir isso. Conseguimos colocar os equipamentos de monitoramento de nossas viaturas. Conseguimos algumas implementações para a nossa tropa, que foi significativo para que a gente pudesse ter o nosso efetivo policial motivado para desenvolver as ações em nossa área. Então, o governo do estado já vem olhando, o secretário de Defesa Social, o comando-geral da corporação, a nossa diretoria, e a gente quer crer que a partir de agora o olhar será mais diferenciado ainda.
Bom, eu vi logo cedo no blog de Nil, inclusive a notícia já foi postada desde ontem, um comentário do senhor dizendo o seguinte: aos praças e oficiais do 23º BPM, o coronel compartilhou uma mensagem de agradecimento. Esta meta durante muito tempo foi apenas um sonho, porém a nossa AIS-20 conseguiu alcançá-la após a consolidação dos dados do mês de setembro. Pela segunda vez do ano, a área fechou o mês sem que ocorresse nenhum homicídio, como havia ocorrido em março. Parabéns a todos os oficiais e praças do 23º BPM, a todos que fazem a Dinter 2, e obrigado pelo apoio, diz o coronel. E é isso aí, coronel, compartilhar com ele, porque não é só o coronel Flávio Moraes, é toda uma tropa que faz esse trabalho.
É verdade, Aldo, eu sou apenas o condutor do processo, né? A gente tem feito um trabalho de ouvir a nossa tropa, de ouvir a sociedade. Quando a gente toma as decisões ouvindo as pessoas que estão na ponta, a gente, logicamente, que vai tomar uma decisão mais acertada. Então, a gente procura sempre envolver as pessoas nas nossas decisões para que a gente possa acertar mais e errar menos. A gente sabe, como eu que falei, que, logicamente, que dentro desse processo existem algumas falhas. Mas a gente trabalha para minimizar, né? E fazer com que cada vez mais a gente acerte. As pessoas às vezes ouvem falar, né, de pessoas que não têm comprometimento, que o Pacto pela Vida, que ele acabou. Na verdade, a gente está mostrando que o Pacto está mais vivo do que nunca. O Pacto pela Vida hoje é uma política de Estado, não é mais uma política partidária, não é uma política apenas de governo. É uma coisa que veio para ficar. Então, a gente tem certeza de que o pacto foi importante, e é importante, não só para Pernambuco, para outros estados, como para o país. A prova é disso, que foi divulgada também uma matéria nos jornais essa semana, falando que Pernambuco possui hoje uma polícia que é uma das que menos mata em todo o país. É uma polícia que hoje está totalmente conectada com a realidade da nossa sociedade. Então, eu gosto de fazer esse registro. Hoje, dos 12 municípios de nossa área, nós temos 8, que ainda no ano de 2015 ainda não ocorreram nenhum homicídio. Nós só tivemos homicídio esse ano aqui em Afogados, São José, Tabira e Solidão. Então, isso representa, dentro dos 12 municípios, um percentual de 66% de municípios que ainda não ocorreram homicídios. Então, são números extremamente significativos, que representa e existe uma política de Estado trabalhando para que a gente possa cada vez mais melhorar não só a nossa área, como as demais áreas. A gente tem conhecimento das ações que são desenvolvidas em outras áreas. Logicamente que a gente sabe que a gente não pode comparar a região metropolitana, a gente não pode comparar com a Zona da Mata, que são áreas diferentes, a gente não pode comparar com a Agreste, que é uma outra área que tem as suas especificidades. Nós não podemos comparar, até aqui mesmo dentro do próprio sertão, nós temos especificidades. O Pajeú tem as suas diferenças em relação ao Central, em relação à região de Itaparica, à região do São Francisco, à região do Araripe. Então, a gente sabe, somos cônscios que existem essas diferenças. Mas, como eu coloquei, a gente precisa ressaltar, porque o trabalho, inclusive, não para. O trabalho continua. E agora vem a questão de que precisamos manter essas ações para que a gente possa, durante muito tempo, conseguir continuar com essa meta aí, que foi muito importante para a gente.
Quando a televisão, a imprensa, até mesmo as emissoras de rádio mostram algumas cenas de violência, de crueldade, há quem diga que bandido bom é bandido morto. O senhor concorda ou discorda dessa frase?
Essa visão, ela vai de encontro a tudo que nós estamos fazendo a nível do estado de Pernambuco com a chegada do Pacto pela Vida. A gente quer crer o seguinte, que se for preciso, se na verdade o meliante precisar apontar uma arma e disparar contra os nossos policiais, a gente precisa reagir do mesmo modo. Mas a gente precisa entender que existem formas legais para que a gente possa efetuar a prisão. Então, eu não coaduno com essa prática de dizer que bandido bom é o bandido morto. Isso, logicamente, se houver a reação por parte do bandido, a polícia precisa de respaldo, e existe o respaldo legal, a lei nos dá essa cobertura, para que a gente responda do mesmo modo. Logicamente que entre um policial morto e um bandido, a gente vai preferir sempre o bandido, mas com respaldo legal. A gente tem ações dentro do Pacto pela Vida que trabalha essa parte desde a prisão do meliante até a sua ressocialização e retorno para a sociedade, que isso é o que importa, né? É importante também a gente colocar aqui, Aldo, que esse ano a gente atualmente estamos em primeiro lugar na redução de homicídios no estado em números relativos. Nós estamos com a redução da ordem de 43%. No mesmo período de janeiro a setembro do ano passado, nós tivemos 21 homicídios. Esse ano estamos apenas com 12. Estamos com a redução de 9 homicídios. Então, mais uma vez, a gente ressalta aqui o trabalho que está sendo desenvolvido pela nossa tropa. Sozinho a gente não consegue chegar a canto nenhum. Eu, somente como comandante, não posso chegar aqui simplesmente dizer que isso eu consegui isoladamente. Mais uma vez eu faço questão de ressaltar que houve o apoio dos nossos sociais, houve o apoio de nossa tropa, houve o apoio da Polícia Civil, que tem passado por uma situação de dificuldade conjuntamente conosco, mas nós estamos trabalhando em conjunto. O pacto mostra isso. Essa integração, ela tem que existir. E desde que aqui cheguei, que ela existe. Dr. Jorge é uma pessoa que dialoga com a gente quase que todos os dias. Quero fazer menção aos delegados aqui também da nossa região, que tem feito um trabalho muito importante de investigação e que, no conjunto, tem trabalhado exatamente para fazer com que esses números tenham essa significação tão grande como estamos obtendo na nossa área.
Ana Paula, parabenizando o trabalho de toda a corporação da Polícia Militar pela conquista alcançada. E como funcionaria da escola, Monsenhor Antônio de Pada Santos, quero enfatizar a importância do trabalho preventivo que está sendo desenvolvido junto às escolas. Sem dúvida, a prevenção é primordial para alcançar as metas. Isto tem sido pensado pelo comandante. Parabéns. A população que cobra é também a população que reconhece. Isso é importante, coronel.
Não tenho dúvida. A gente hoje faz a Polícia Militar para a sociedade, para a comunidade. Então é preciso que todos participem. Hoje estamos com trabalhos preventivos aqui na nossa área, importantíssimos. Nós temos a patrulha escolar, que faz a fiscalização nas escolas. Nós temos hoje, desde o mês de junho, que começamos em todo o estado de Pernambuco, um programa que foi desenvolvido através da Polícia Militar, que chama-se Escola Segura, em que nós patrulhamos as escolas de nossa área. Nós temos o patrulheiro Mirim, que tem um trabalho muito bom sendo desenvolvido na nossa região. Nós temos o PROERD, inclusive hoje de manhã estamos com duas formaturas na zona rural lá de Tuparetama, do PROERD, que é um programa também que visa dar noções de cidadania às crianças, mostrando qual a dificuldade que se tem ao se aproximar das drogas, da violência. Então são ações preventivas que são importantíssimas. Todas as vezes que eu participo dessas ações, junto às escolas, junto aos alunos, a gente sente uma satisfação muito grande. E nos emocionamos muito porque a gente sabe que esse trabalho é o trabalho do futuro. A polícia hoje ela tem que ser muito mais preventiva do que repressiva. E se a gente trabalha junto às crianças e adolescentes, a gente, a médio prazo, a gente vai poder colher esses frutos. Então, é o que eu sempre tenho dito. A Polícia Militar, ela precisa ter essa consciência de que a gente tem que trabalhar para a sociedade. Quando a gente consegue ter esse entendimento, os resultados começam a aparecer. E é isso que a gente tem feito.
A Cícera Maria, parabenizando a Polícia Militar pelo serviço prestado em nossa região. O Arthur Santana, Coronel Flávio Moraes, bom dia. Como é feita a fiscalização em veículos de jogadores dos finais de semana? Muitos desses com pessoas penduradas e às vezes até em cima das cobertas. Gostaria de elogiar o comandante da primeira companhia pela reforma feita, dando assim vida àquele prédio. Arthur Santana.
A gente tem feito um trabalho também preventivo nessa área de trânsito. A gente tem procurado, na verdade, muito mais levar para o lado preventivo, educativo, do que propriamente da notificação. Então, a gente sempre tem conversado, mas a gente também, por outro lado, tem que olhar o seguinte. Nossa região é uma região hoje que ela tem uma dificuldade muito grande de transporte coletivo, de transporte público. Então, a gente sabe que no momento que a gente tomar determinadas atitudes, a gente vai prejudicar a maioria. E a gente tem que trabalhar visando exatamente fazer com que a maior parte da população não seja prejudicada. Então a gente tem conversado com esse pessoal, tem conversado com os condutores de veículos, temos realizado um trabalho muito forte em cima disso. A partir de novembro agora, até bom, a gente já queria adiantar, quando acaba o prazo do DETRAN para exatamente o cadastramento daquelas motos cinquentinhas. A gente vai fazer um trabalho grande em cima disso aí, no segundo semestre, fazendo as apreensões que tiverem que serem feitas. Tanto é que nesse primeiro momento, a gente está fazendo somente mais a parte preventiva. E naqueles casos mais graves, é que a gente tem atuado de forma repressiva. Então, é importante isso que o ouvinte colocou, mas a gente também tem que ter essa sensibilidade para a gente lidar no dia a dia e poder tratar também essas questões, também olhando o lado educativo da coisa.
O Antônio Marcos, parabéns a todos os policiais militares que compõem o 23º BPM, homens de bem, totalmente dedicados à causa da Polícia Militar. A população tem ajudado nesse trabalho da polícia, coronel?
Muito, Aldo, muito mais do que a gente esperava. No momento que a gente começa a levar as entidades religiosas, as lideranças comunitárias, para dentro da nossa área integrada. E no momento que a gente começa a participar de reuniões nas comunidades, não só na zona urbana, mas na rural, né, nossos oficiais, Capitão Vieira, comandante aqui da primeira companhia, o Tenente Airã, lá na área de Tabira, e a Capitã Mirelle na área de São José, eles têm participado pelo menos uma vez por semana de reuniões com lideranças comunitárias, não só na área urbana como na rural. Então isso nos aproxima da sociedade, faz com que a sociedade se aproxime da polícia, faz com que a sociedade ela comece a denunciar mais, né? O nosso WhatsApp também tem funcionado muito bem lá no, na nossa central, nós temos recebido muitas denúncias e isso facilita o trabalho da polícia. A gente só tem conseguido exatamente esses números porque a gente tem trabalhado. Uma coisa importante também é que dentro dessas nossas ações, desde que aqui cheguei, a gente não precisou disparar um tiro sequer, porque a grande maioria das nossas ações elas foram feitas com base nos levantamentos que foram elaborados pela nossa inteligência. As informações, as denúncias chegam para a gente, a nossa inteligência levanta e a gente vai para o local fazendo a ação com mandado de busca e apreensão, né, tudo dentro da legalidade, exatamente para que a gente mais na frente não venha sofrer e nem venha ser denunciado por ações irregulares e ilegais. A gente preza, inclusive, também, a gente tem falado muito nas nossas reuniões com policiais, porque a gente não aceita que o policial ele dê um tratamento diferenciado à população. O tratamento que tem que ser dado é o de prender e levar a autoridade policial ao delegado para que seja feita a autuação e em seguida conduzir à cadeia pública. A gente não aceita que o nosso policial, ele depois que efetue a prisão, ele agrida, que ele lesione. A gente tem esse tratamento, a gente tem dito isso nas nossas reuniões e a nossa tropa tem entendido isso. O tratamento que tem sido dado tem sido o melhor possível. A gente não tem tido denúncias, pelo menos desde que aqui cheguei, uma ou outra, muito pouca, né, em relação a essa questão. Então, o pessoal tem entendido isso, é importante que a gente faça esse tipo de trabalho, tudo dentro da legalidade.
A vereadora Silvonete Carlos de Carnaíba parabenizando o 23º BPM pelo trabalho realizado. Já tinha inclusive apresentado moção de aplauso que foi aprovada por todos os vereadores. Parabéns a todos que fazem o 23º BPM. E também Carnaíba fazia parte de Serra Talhada e hoje há um bom tempo já faz parte aqui da área integrada do 23º BPM, coronel.
Aldo, no ano de 2013 foi feita uma remodelação dentro das áreas das unidades. Existia uma demanda muito grande da população de Carnaíba e de Quixaba de reclamo com relação à questão do tempo de resposta para atendimento de ocorrência por conta da distância em relação à sede do batalhão, que era em Serra Talhada. Enquanto que, depois da criação do batalhão de afogados, que estamos a 20 quilômetros de Carnaíba e mais a uns 25 de Quixaba. Então, depois desse reclamo, foi feita uma modificação, né, no Planard, que é o plano é o estudo que tem tudo que é delineado no tocante à estrutura do batalhão no terreno é colocado nesse plano. E aí, exatamente a partir de 2013, Carnaíba e Quixaba passaram a fazer parte da nossa área integrada. É uma coisa que é lógica, a gente tem tido realmente, pela proximidade, um tempo de resposta muito melhor em relação do que acontecia anteriormente, e hoje a gente pode dizer que a gente melhorou muito depois que esses dois municípios passaram a fazer parte da nossa área integrada.
Bom, quem mora na zona rural às vezes se questiona, não, depois do Estatuto do Desarmamento, eu não posso possuir arma em casa, estou desprotegido, às vezes o ladrão, o bandido vem me atacar, vem roubar. Quem mora na zona rural pode registrar uma arma, pode possuir essa arma em casa ou não pode, coronel?
Pode sim, Aldo. Na verdade, a legislação permite ainda que as pessoas tenham arma. Agora, permite da seguinte forma, desde que ela esteja legalizada. A arma precisa estar legalizada, a arma precisa ter um registro. A pessoa que tem a arma em casa precisa ter esse registro, inclusive, com a validade em curso, porque às vezes alguns têm o registro, mas a validade do registro da arma ela está vencida, né? Então, não é que as pessoas não podem ter mais, as pessoas podem ter. A lei, ela não veio para dizer que as pessoas não podiam ter. Ela veio para regulamentar o uso da arma de uma forma mais segura, de uma forma mais profunda. No entanto, ela permite. Agora, desde que as pessoas cumpram todos os requisitos que constam dela.
Que, na verdade, às vezes ter uma arma em casa não significa dizer ter segurança. Essa arma pode representar um mal contra a própria família.
É verdade. Quem possui arma tem que ter esse zelo, tem que ter esse cuidado de guardá-la em segurança, para que nem pessoas da família, nem que outras possam se utilizar dela para dar, digamos, cabo à vida de alguém, ou mesmo acidentar-se no manuseio equivocado. Então, a gente precisa ter cuidado. A arma é uma coisa muito perigosa. As pessoas precisam ter muito cuidado com o manuseio. Inclusive, esse ano, tivemos uma situação dessa, que por conta de um manuseio, uma pessoa se feriu. Um manuseio equivocado. Então, a arma é uma coisa muito séria, as pessoas precisam ter esse entendimento.
E entender também que posse é uma coisa e porte é outra, é diferente, aí existe uma diferença, não é, Coronel?
Exatamente, e o posse você, o posse lhe dá direito a ter a arma, o porte, além de ter, a você poder utilizá-la, né? Então, são coisas distintas, a legislação prevê isso, e é preciso que todos tenham esse entendimento, porque nós estamos realmente fazendo um trabalho muito grande, não só na área urbana, como na área rural, e aquelas situações que a gente vê que as pessoas estão com, que não possuem o devido registro da arma, a gente está atuando muito em cima disso.
Bom, depois desse excelente resultado, vem aí aquela questão, não, já atingimos esse objetivo, já chegamos aqui no auge, não é motivo para acomodação não, Coronel?
De forma alguma, Aldo. Aqui quando eu coloquei no início, a gente precisa se motivar mais ainda, porque a gente sabe que nem tudo são flores. A gente tem dificuldade. Por exemplo, a gente sabe que o nosso que os crimes violentos contra o patrimônio, eles têm aumentado, na verdade, não só na nossa região, mas em todo o estado de Pernambuco, em todo o país. E isso muito em decorrência da situação social e econômica financeira que o país vem atravessando. Eu já falei aqui em outras oportunidades, mas vários trabalhadores perderam seus empregos no final do ano passado. Alguns, ao longo do ano de 2014, ainda sobreviveram em função do seguro-desemprego. Mas nesse segundo semestre agora já não há mais trabalho, já não há seguro-desemprego e as pessoas precisam sobreviver. E muitos, infelizmente, terminam caminhando para o lado errado, né? O lado do mal, o lado do crime. Mas a gente sabe que, em função dessa situação hoje, da nossa realidade social, que isso tem aumentado, né? A gente hoje está vivendo um momento difícil, aumento de água, aumento de energia, aumento do gás, aumento do combustível, o salário do trabalhador perdendo o seu valor, né? Inflação alta, juros altos, a cesta básica aumentou, quer dizer, então a gente está vivendo um momento extremamente complicado. E tudo isso leva exatamente para o lado da segurança pública. As pessoas começam a perder, inclusive, a esperança, né, de que podem conseguir conquistar as coisas de forma legal. E aí começam a agir no submundo do crime. Então, a gente tem tido uma repercussão nessas ocorrências e a gente entende que é, inclusive, por conta dessa realidade atual que o país está passando.
Os números são satisfatórios, é importante, é motivo para comemoração, mas de minha parte vem uma preocupação. Porque geralmente quando os comandantes do batalhão de Afogados da Engazeira começam a se destacar, quando vão atingindo esses números, aparece uma área complicada. Por exemplo, Santa Cruz do Capibaribe. Aí tira o comandante daqui quando está obtendo esses resultados e leva para essa área complicada. Isso não pode ocasionar sua saída não, coronel?
Olha, Aldo, eu quero muito ainda continuar aqui em nossa área. Eu não tenho ainda nenhum ano de batalhão. A gente pensa muito em dar continuidade ao trabalho. Eu não gosto de começar as coisas e deixar pela metade. No que depender de mim, você pode ter certeza que a gente tem interesse de permanecer aqui na unidade ainda, à frente dos destinos de nossa tropa. No entanto, é uma decisão que não cabe somente a gente. Infelizmente, ou felizmente, nós somos policiais militares e precisamos seguir aí as nossas normas. Eu sou uma pessoa muito disciplinada e gosto muito de seguir as nossas normas. Em determinado momento, pode ser que isso possa acontecer. Espero que isso não ocorra em pouco tempo, né? É natural, inclusive eu entendo que é bom, que é salutar para a região, que outra pessoa com outra mentalidade, com outra visão, possa também vir para o local, substituir, que a gente não fique durante muito tempo, porque às vezes quando a gente está muito tempo é aquilo que você colocava. A gente começa a se acomodar, achando que tudo está muito bom. Então é importante que outras pessoas possam nos substituir. Mas a gente, nesse momento, o que eu lhe digo é que a gente pretende dar continuidade ao trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui. Que depender da gente, a gente pretende ficar mais tempo aqui em nossa área.
Bom, o doutor Jorge Damasceno estaria aqui no debate hoje ao lado do senhor, mas devido a uma ocorrência ele teve que se deslocar para essa ocorrência e não pôde estar. O Jânio está fazendo uma pergunta aqui que seria para o doutor Jorge, não sei se o senhor poderia responder. Ele está querendo saber, o Jânio, por que que a delegacia da mulher não está funcionando?
Na verdade, o doutor Jorge conversou comigo antes de eu vir para cá e pediu para representá-lo. Ele está com algumas demandas aí ao longo desse dia, um pouco complexas, e aí ele realmente não pôde vir. Mas respondendo à pergunta do amigo, a gente pode dizer o seguinte, que nós já temos a estrutura, né? Isso foi colocado inclusive dentro da demanda do Todos por Pernambuco, que aconteceu no dia 20 de março desse ano. O que a gente falta é somente efetivo para ativar a delegacia. A estrutura está pronta, nós já temos tudo pronto lá. O que falta é efetivo. O governador, inclusive, na última, numa solenidade que aconteceu na terça-feira agora, na AIS-6, que é onde tem o 6º Batalhão, onde ele fez a entrega de 350 policiais militares, porque a área lá vai ser dividida. Está sendo criado um novo batalhão, que é o 25º Batalhão, para dividir a área lá de Jaboatão e Prazeres, que é uma área muito extensa. Ele falou que até o final do ano haverá um concurso, tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil. Então, a gente quer crer que esse ano ainda, ele segundo o próprio governador, ele finaliza pelo menos o concurso, e a gente quer crer que no próximo ano essas pessoas sejam convocadas para fazer o curso de formação. Então, se Deus permitir, no próximo ano, é uma coisa que a gente quer colocar aí como meta para ver se a gente consegue junto ao governador, exatamente porque a gente tem uma demanda muito grande com relação à questão de crimes contra as mulheres. E aí a gente precisa realmente que essa delegacia esteja devidamente ativada.
Como é que a Polícia Militar tem atuado no combate ao tráfico, uma vez que é preocupante o número de pessoas que traficam, pessoas que são usuárias? Como é que tem atuado a polícia nessa área aí, comandante?
Primeiramente, preventivamente nas escolas, né? Com esse trabalho que a gente colocou, da escola segura, patrulha escolar, do PROERD, do patrulheiro Mirim, conscientizando as nossas crianças, nossos adolescentes e jovens, de que a droga não leva a caminho nenhum. Pode ser o caminho mais fácil para você ter dinheiro, mas não é um caminho adequado, não é um caminho legal, não é um caminho que a gente quer. O caminho que a gente quer é o caminho das escolas ganhando premiações aí a nível nacional. É a premiação do IDEB, é premiação de reconhecimento por terem elaborado, criado algum tipo de coisa que traga alguma coisa que traga alguma coisa de pronto para a própria comunidade aqui local. A gente tem visto isso nas nossas escolas. A grande maioria da nossa região tem sido premiada. Carnaíba, Afogado, São José, Quixaba, alunos que têm tido reconhecimento. Não por acaso, o governo do estado tem um programa do Ganho Mundo, que é aquele programa que beneficia e que premia aqueles alunos que são destaque. Mandando os alunos para o Canadá, para a Nova Zelândia, para os Estados Unidos, para a Espanha, para países, para que eles possam ter o conhecimento de uma segunda língua, que é tão importante para o nosso desenvolvimento profissional e pessoal. Então, inicialmente, esse trabalho é importantíssimo de prevenção. E segundo, através do trabalho da inteligência. A gente tem levantado muitas informações e temos realizado muitas operações. É por isso que eu coloquei aqui que hoje nós somos o sexto lugar no estado em pontos debelados de droga. Hoje nós estamos com 227 pontos debelados ao longo do ano de 2015.
A gente falando aí da agilidade do trabalho da polícia, Sebastiana do Sítio Barra está informando aqui que aconteceu um tiroteio agora em Solidão e a polícia conseguiu prender um. A vítima foi alvejada com vários tiros, mas não morreu, foi socorrida. Essa ação rápida da polícia, né?
Exatamente isso que a gente coloca, a integração da sociedade com a Polícia Militar de Pernambuco. É importantíssimo para que a gente possa continuar dando continuidade a esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Sem a população, a Polícia Militar não tem a essência de existir. E a polícia existe exatamente para prestar esse serviço cada vez mais qualificado e profissional para a nossa sociedade.
Coronel, qual é o número do WhatsApp do batalhão? E depois, qual é a garantia que eu tenho? Qual é a garantia que a pessoa tem que vai fazer uma denúncia, vai entregar um bandido, vai ajudar a polícia? Qual é a garantia que o meu nome vai ser mantido em sigilo?
Na verdade, a gente não divulga nome de ninguém. A gente, inclusive, pede que as pessoas podem apenas mandar as informações pelo WhatsApp sem precisar se identificar.
Desde que não seja trote, né?
Exatamente, desde que não seja trote, até porque
vai ficar o número
registrado. Gente tem uma, e a gente pode, inclusive, isso é crime, né, fazer denunciação de crime que não ocorreu. Isso está previsto, é uma contravenção. E a gente pode tomar as providências. Então, a gente pede que a população denuncie. O nosso WhatsApp é o código 87 988770740. Temos o número da nossa central também, que é o 87 3838 8770. As pessoas podem ligar e informar das ocorrências que estão acontecendo em toda a nossa área. E isso tem acontecido. Nós temos recebido essas informações e pedimos que a comunidade possa dar prosseguimento a esse tipo de proximidade junto com a gente.
Muito bem, Tenente Coronel Flávio Moraes, muito obrigado pelas informações. Mais uma vez, parabéns pelo excelente resultado obtido e sucesso, e que o batalhão continue trabalhando pela ordem, pela segurança e pelo bem das pessoas do Pajeú.
Olha, Aldo, eu agradeço mais uma vez aí a atenção da Rádio Pajeú com o trabalho do 23º Batalhão. Agradecer aos ouvintes que aproveitam o momento aí do nosso debate para mandar informações, perguntas. Agradecer o apoio de Dr. Jorge Damascena, que é o nosso seccional aqui da Polícia Civil, a todos os delegados, agentes, escrivães. Agradecer o apoio do Ministério Público, da pessoa do Dr. Lúcio, a todos os promotores da nossa região. Agradecer aos juízes, magistrados da nossa área, principalmente na pessoa de doutora Ana, aqui de Afogados da Ingazeira. Agradecer aos prefeitos, nossos prefeitos aqui da região, principalmente e ao prefeito Patriota, por ele ser o representante da MUP, e a todos os demais prefeitos da nossa área. Agradecer à sociedade, aos entes religiosos, e agradecer, sobretudo, à nossa tropa, aos nossos auxiliares e praças, que têm desenvolvido um excelente trabalho. E, por fim, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui à frente do 23º e por toda a proteção e sabedoria que ele tem nos dado ao longo desse período. Muito obrigado a todos. Agradecer a todos os blogueiros, às rádios da região, à imprensa local, todo o apoio que tem sido nos dado. Obrigado e um bom dia.
E é final do nosso debate de hoje.